Obrigado, Dr. Bateman, pela introdução tão especial. Um verdadeiro presente de Natal para mim e para ele. Obrigado, Dr. Welch, pela oração tão bela e pela música maravilhosa que ouvimos, que trouxe o espírito de Natal. É sempre uma honra estar na Universidade de Brigham Young. Quando Elder F. Enzio Busch estava tentando fazer uma ligação telefônica de Frankfurt, na Alemanha, em 5 de dezembro de 1995, ele acidentalmente apertou o botão errado e foi conectado ao Elder Dean Larsen às 7 horas da manhã. O Elder Larsen perguntou como estavam as coisas. O Elder Busch respondeu dizendo: "É difícil imaginar o quanto estamos aprendendo com nossas experiências na Rússia." Recentemente, ele havia visitado Moscou com o presidente da missão local, que presidia vários ramos da igreja. Ele escreveu para cada ramo para perguntar o que eles fariam para celebrar o Natal. Todos os presidentes de ramo responderam, exceto um. Várias solicitações adicionais foram feitas a esse presidente sem resultados. Finalmente, o presidente da missão entrou em contato diretamente com o presidente do ramo sobre o projeto e ficou surpreso ao ouvir a resposta. "Presidente, o que é Natal?" Ele não sabia. "Cada um de vocês sabe o que é Natal. Mas hoje vamos explorar ainda mais profundamente esse feriado tão especial. Nunca antes estive na posição de entregar um presente de Natal antecipado para tantas pessoas em um só lugar. É isso que espero fazer nesta manhã. Não consigo imaginar um grupo de jovens adultos em qualquer lugar do mundo que mereça tanto receber um presente de Natal especial. Há alguns anos, alguém começou a deixar presentes à noite, colocando-os na varanda da frente, cerca de 2 semanas antes do Natal. Não sabíamos quem era. Quando o primeiro presente foi descoberto, pedi aos nossos filhos que procurassem nas calçadas e na varanda para ver se algum cartão talvez tivesse caído da embalagem. Eles não conseguiram encontrar nada que indicasse quem havia trazido o presente. O mesmo aconteceu no dia seguinte. Em poucos dias, compreendemos que alguém havia feito da nossa família o foco da tradição dos 12 dias de Natal. Durante quase 2 semanas antes do Natal daquele ano, uma jovem maravilhosa nos deixou presentes e, de uma forma importante, mudou a vida dos nossos filhos. Eles ficaram tão tocados pela generosidade e pelo desejo que ela tinha de fazer algo tão bonito em segredo que, desde então, cada um deles participa da iniciativa dos 12 dias de Natal em benefício de outras pessoas. A época de festas traz lembranças da bondade dela. Gostaria de dirigir as minhas palavras hoje, concentrando-me em 12 presentes que gostaria de oferecer a vocês. Preferiria entregá-los pessoalmente, mas isso é impossível. Se forem cuidadosamente ponderados e usados, eles os manterão no caminho da paz e da alegria hoje, amanhã e talvez para sempre. Façam deste o seu Natal mais feliz. Primeiro presente. Deixem que o Evangelho de Jesus Cristo seja seu guia, sua filosofia pessoal e o principal parâmetro para suas decisões. Vários anos atrás, um homem que eu conhecia há 30 anos perguntou se poderia vir passar um tempo comigo no meu escritório. Eu disse que sim, claro, e aguardei ansiosamente sua visita. Quando nos sentamos, ele disse algo que me surpreendeu. Comentou que havia várias pessoas entre nós que, na época da escola, pareciam ter tudo sob controle. Perguntei quem eram e ele citou alguns de nossos amigos em comum. Em todos os casos, eram pessoas que, na idade de vocês, já tinham decidido viver o Evangelho de Jesus Cristo. O Salvador fez uma declaração interessante que só João registrou. Todos nós conhecemos bem as palavras: se me amais, guardais os meus mandamentos. Mas, no mesmo capítulo, alguns versículos depois, o Senhor disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em seguida, ele reiterou a promessa mais incrível que já havia feito a alguém como vocês. Ele disse: e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele e nele morada. Ter o Salvador morando em seu apartamento, dormitório, suponho, alteraria um pouco do seu comportamento diário. Pense por um momento: poderia haver recompensa maior do que estar tão perto do Pai e do Filho? Aliás, meu amigo passou a viver o Evangelho de forma mais profunda e completa do que nunca, e atualmente leva uma vida notável porque decidiu aceitar a dádiva de Jesus Cristo em sua vida. Uma mulher encantadora escreveu: você nunca sabe quando alguém pode se inspirar num gesto ou numa palavra que você resolveu falar. Talvez uma mente em busca de um pouco mais de luz se abra ao ver no seu modo um caminho que conduz. O jeito como você vive pode não chamar atenção, mas vai saber, quem sabe, pode tocar um coração. Segundo presente, escolham bons amigos. Muitos de vocês já têm como amigos algumas das melhores pessoas que jamais conhecerão. Eles os amam, os apreciam, ficam felizes na sua presença e você na deles. Depois da faculdade, vocês farão mais amigos, é claro, mas com o passar dos anos aprenderão que alguns dos seus amigos mais próximos são aqueles homens e mulheres que vocês já conhecem. E escolham seus amigos com quase o mesmo cuidado com que escolhem sua companheira ou companheiro eterno. Escolham amigos de diferentes origens e culturas. Muitos de seus amigos especiais serão diferentes de vocês. E disso vem uma grande força. Continuem conquistando a amizade deles. Minha esposa e eu, ao enviarmos cartões de Natal todos os anos, percebemos que alguns desses maravilhosos amigos da época da escola continuam sendo o alicerce daqueles que amamos hoje. Os amigos são as melhores aquisições da vida. Tratem-nos como um tesouro precioso. Terceiro presente: protejam seu nome e deem o seu melhor. Tenho um amigo que já conheci na sétima série. O nome dele é George Soval. Ele é um treinador e técnico de basquete muito bem sucedido. Ele também é um filósofo autodidata. De vez em quando eu o vejo caminhando perto de onde moramos. Paramos para conversar. George contou que sua família veio da Grécia quando ele era muito jovem. No início, como não falava inglês em casa, George não sabia ler nem escrever inglês muito bem. Ele conseguiu manter isso em segredo. Uma professora perspicaz que se importava com ele e notou que ele sempre tentava dar o seu melhor, o ajudou. Um dia, o pai de George tentou lhe explicar a importância de dar o melhor de si e disse: ei, George, se você vai ser qualquer coisa, seja o melhor que puder ser. O pai dele sabia que nos Estados Unidos, se você fizer o melhor que puder, terá sucesso. Então o pai dele disse: George, há duas coisas que você não pode comprar: o seu nome e sua saúde. Cuide bem deles. Essas poucas palavras proporcionaram uma filosofia pessoal que George ainda segue. Primeiro, façam o melhor que puderem. Segundo, protejam seu nome. Terceiro, cuidem de sua saúde. Se alguma característica que identifico nos homens e mulheres com quem sirvo é o compromisso deles em ir além. Muitas vezes trabalhando incansavelmente por horas a fio, algo que nem sempre uma pessoa 40 anos mais jovem faria. O respeito que vocês conquistam muitas vezes vem quando lhes confiam tarefas extras conforme necessário. Sua boa reputação vem do que vocês fazem e do que vocês dizem. Quarto presente: vivam uma vida de convênios. Vocês estão dispostos a fazer um convênio, um contrato entre vocês e Deus? Vamos falar sobre um namoro, por exemplo. O que é um encontro? Bem, interação social, ir a um jogo, participar de uma atividade da faculdade, estudar juntos, assistir a um vídeo ou um filme, dar uma caminhada. É o momento para fazer um convênio com Deus de que nos comportaremos bem. Mas, e se definimos o encontro como uma oportunidade para cada um de vocês conhecer melhor alguém, prometendo a si mesmos que, no final da noite, a pessoa com quem vocês estiveram será melhor do que quando começaram o encontro? Vocês podem dizer no final da noite: obrigado por ser uma pessoa tão gentil. Foi maravilhoso estar com você esta noite? Ou talvez o encontro seja um momento para visitar alguém necessitado. É possível que seus melhores encontros sejam aqueles em que vocês elevam, ensinam, ajudam e abençoam outra pessoa? Será que o encontro pode ser um momento para discutir o Evangelho de Jesus Cristo em toda a sua magnificência? Que tal compartilhar um pensamento secreto, um sonho eterno, uma esperança futura? Um encontro não deveria ser uma experiência livre de frustrações e culpas? Faça um convênio com o Senhor, prometendo-lhe que deixarão as circunstâncias melhores do que as encontraram. Quinto presente, deem ao Salvador a oportunidade de ajudá-los a desenvolver todo o seu potencial. O Senhor os levará ao limite, se vocês o permitirem. Foi Jesus quem disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Peçam ao Senhor que lhes dê mais desafios. Se vocês estudam 20 horas por semana, digam: Senhor, quero mais. Deixem que o exemplo dele lhes dê força para perguntar: além do que já estou fazendo, o que mais posso fazer? As alturas alcançadas e mantidas pelos grandes homens não foram atingidas por um voo repentino, mas eles, enquanto seus companheiros dormiam, trabalhavam arduamente durante a noite. O Elder Neil Maxwell tirou uma nota muito baixa em uma redação de inglês que escreveu no ensino médio. Ele procurou a senhorita Mason e disse: isso não é justo, esse trabalho está bom, eu mereço uma nota mais alta. Ela disse: sinto muito, mas eu avalio os alunos pelo potencial, você é capaz de fazer um trabalho muito melhor. O Elder Maxwell costumava dizer: ela fez a diferença na minha vida. Por quê? Porque ela queria atender, porque ele queria atender às expectativas dela. Ele queria ser o melhor que pudesse e, por causa disso, continuou sendo uma das pessoas mais eloquentes e lúcidas da igreja. Estamos atendendo às expectativas do Senhor para nós? Nunca, jamais se esqueçam. Ele tem grandes planos para cada um de nós. Sexto presente, falem e busquem a verdade. Em João 4:23 lemos: porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O profeta Joseph Smith definiu o Evangelho como toda a verdade, afirmando: a verdade é o mormonismo. João também afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sêneca escreveu: o tempo descobre a verdade. Que é verdade? Perguntou Pilatos, mas ele nem mesmo esperou pela resposta. Quer vocês sejam cientistas ou não, façam da verdade pura um objetivo eterno. Somente quando são honestos é que estamos seguros. Sétimo presente. Procurem manter ou recuperar o coração de criança, especialmente na época de Natal. Volta ao tempo, no teu voo sem fim. Faz de mim criança, só por esta noite, enfim. No jornal britânico Daily Mail, do dia 21 de dezembro de 1995, um artigo foi publicado relatando que Laura Goffin, de 6 anos de idade, havia sido informada de que tinha sido muito travessa durante o período estressante que muitas famílias passam a decorar para o Natal. Em poucas palavras apressadas, ela foi informada que o Papai Noel não viria por causa de algo que ela havia feito para irritar seus pais. A menina de 6 anos ficou com medo persistente. O Papai Noel também deixaria de trazer presentes para seu irmão e irmã mais novos? Ela decidiu defender a causa de Abigail, de 4 anos, e Alfie, de 2 anos. Em uma carta pessoal ao Papai Noel, ela escreveu: querido Papai Noel, não traga presentes para mim, pois eu fui muito travessa e disse à minha mãe que não quero nenhum brinquedo no Natal. e que não quer o Natal. Por favor, traga presentes para Abigail e Alfie, mas não para mim, Laura. Ela colocou sua carta na caixa do correio do Papai Noel do lado de fora da prefeitura de Milford Haven, tocando o coração da secretária do prefeito quando leu a carta como parte de suas obrigações na época natalina. O apelo da carta levou a secretária a procurar e finalmente encontrar a menina que estava disposta a perder a diversão da época do Natal, mas não queria que seu irmãozinho e sua irmãzinha fossem ignorados, uma menina doce que o mundo ainda não havia corrompido. O prefeito deu a ela uma boneca nova. Seus pais ficaram surpresos com a maneira como ela reagiu, então ela disse: "Desculpe por ter sido travessa. Prometi ao Papai Noel que daqui em diante vou ser uma boa menina. Deixe-me contar-lhes outro exemplo de generosidade natalina. Durante uma campanha para arrecadar roupas de inverno a serem enviados aos santos em dificuldades, o Elder Harold B. Lee e o Elder Marion G. Romney levaram o presidente George Albert Smith à Praça do Bem-Estar da Igreja em Salt Lake City. Eles ficaram impressionados com a generosa resposta dos membros da igreja à campanha de arrecadação de roupas. Eles viram lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Após alguns instantes, o presidente Smith tirou o sobretudo novo que estava vestindo e disse: "Por favor, enviem isso também." Os irmãos disseram: "Não, presidente, não. Não envie isso. Está frio e você precisa do seu casaco." Mas o presidente Smith se recusou a pegá-la de volta. Que sejamos como crianças, não infantis. Oitavo presente: busquem o mundo da realidade. Vocês estão buscando o mundo da realidade? De vez em quando ouço pessoas sem muito tato criticarem nosso estilo de vida ou menosprezam o que fazemos, dizendo: "Ei, caia na real. Entre no mundo real." Gostaria de dizer a cada um de vocês que o mundo real é aquele que o nosso profeta, líderes da igreja e escrituras definem. É o presidente Gordon B. Hinckley que está caminhando no mundo real. Quão abençoados somos por tê-los. Há alguns anos, ao sair do edifício de escritório da igreja, um ou dois dias antes do Natal, encontrei-me caminhando ao lado do Elder Bruce e R. McConkie. Desejamos um ao outro um Feliz Natal. Fui para casa e presumi que ele tivesse feito o mesmo. No dia seguinte, ao Natal, o telefone tocou. Era David Wirtland, administrador do Hospital Sud. "Adivinha o que aconteceu pouco antes do Natal?" ele perguntou. "Não sei." Eu respondi. Father Bruce e Macon que veio no hospital. Ele perguntou se poderia dar algumas bênçãos. Com permissão concedida, ele foi de quarto em quarto colocando as mãos sobre a cabeça de várias dezenas de pessoas. Isso é que é o mundo real, não é? Nono presente: sejam presenteadores eficazes. Há uma linha que todos devemos cruzar. Ela marca o ponto onde uma pessoa passa a sentir mais satisfação em dar do que receber presentes. No último ano do ensino médio, vários de nós alunos decidimos nos tornar substitutos do Papai Noel. Recebemos o nome de uma mãe solteira com três crianças pequenas. Eles moravam em um prédio bastante sombrio, com paredes, escadas e corredores sujos. O prédio inteiro precisava de uma boa limpeza e de uma nova camada de tinta. As portas não fechavam muito bem. Arrecadamos alimentos, brinquedos e roupas. Animados, subimos as precárias escadas até a porta com o número que nos havia sido dado. Uma mulher visivelmente cansada nos convidou a entrar. Não havia luzes aconchegantes, nem mesmo uma árvore de Natal para nos saudar. As crianças pareciam assustadas demais para falar. Enquanto colocávamos os presentes que trouxemos embaixo de uma árvore que nós mesmos havíamos trazido e decorado, notamos uma televisão grande e bastante nova. Nossos presentes foram distribuídos rapidamente, sinalizando que era boa hora de irmos embora. A pequena família disse muito pouco enquanto saímos daquele lugar escuro para voltar para casa. Meu pai me cumprimentou quando cheguei em casa. "Como foi?" ele perguntou. "Foi bom, porém eu gaguejei. Eles tinham uma TV enorme." Naquela época, muitas famílias não tinham condições de comprar uma televisão grande ou mesmo uma pequena. Meu pai disse algo como: "E o que isso tem a ver?" Gaguejei novamente. "Bem, por que a moça não comprou brinquedos de Natal, decorações e comida para a família dela ao invés daquela TV tão grande?" "Talvez a TV seja a única coisa que eles tenham de feliz na vida deles", meu pai disse. Compreendi que o que ele disse era verdade. Havíamos notado o quão pouco eles tinham. De repente, a minha atitude imatura mudou. Nós havíamos abençoado 4 pessoas e isso era o que importava. Nunca mais somos os mesmos depois de uma experiência como essa. Parte da minha mesquinhez evaporou naquela noite, quando percebi o quanto tínhamos gostado de dar aqueles presentes. O presidente Howard W. Hunter disse: "Por um momento, olhemos em volta para nossa infância e analisemos o que nos deu maior felicidade quando éramos crianças." Estou inclinado a acreditar que as coisas que mais gostávamos e que nos traziam mais felicidade quando éramos crianças eram as coisas que nos eram dadas. Quando nossos pais viajavam e retornavam, sempre ansiávamos que eles nos trouxessem uma pequena lembrancinha. Esperávamos ansiosamente pelo Natal por causa das coisas que iríamos ganhar. Nossa vida toda girava em torno de ganhar algo. Naquela época, nós não entendíamos o outro lado do lar. Em algum momento da nossa trajetória nessa vida, chegamos a um ponto onde, de repente, compreendemos que não é receber que nos traz felicidade. Para alguns, isso acontece cedo na vida, para outros mais tarde. E acredito que há também aqueles que jamais experimentam esse despertar. Eles perdem um dos maiores princípios que nos trazem felicidade. Sim, espero que todos sejamos capazes de abandonar completamente aqueles anos da infância quando nossos pensamentos eram mais egocêntricos do que deveriam ser. Victor Ebert capturou essa verdade quando escreveu: "Terra dos brinquedos, dos meninos e das meninas, enquanto nelas moras, tuas alegrias são divinas. Terra de infância encantada, mística, alegre e sonhada, mas se um dia dela sais, saibas que não voltarás jamais." 10º presente: abençoe os outros com suas mãos. Olhem para suas mãos. Elas estão ocupadas aliviando os fardos de outras pessoas? Elas são usadas para alegremente cumprimentar com um aperto de mão? Votos matrimoniais são feitos de mãos dadas? O diploma que vocês receberão nesta instituição será recebido com uma mão estendida? Mãos dão bênçãos quando colocadas sobre as cabeças de outra pessoa. É com nossas mãos que redigimos trabalhos, fazemos uma pintura, tocamos piano ou acenamos para um amigo ao nos despedirmos. O que dizer das mãos de seus professores que escrevem no quadro? Eles ajudam a usar um tubo de ensaio, um computador ou um aparelho de medição científica de maneiras mais eficazes? Mãos significam tanto, simbolizam tanto. A quem suas mãos aplaudem? Como vocês usam suas mãos? Embrulhando presentes? Ajudam a um amigo com um problema matemático complexo? Cada um de vocês está aprendendo a se tornar mais autossustentável e mais habilidoso nas atividades da vida. No entanto, cada um de nós precisa de uma mãozinha para nos levantar em algum momento da vida. Um casal apaixonado de mãos dadas está, na verdade, dizendo: "É você que eu amo." Aquelas mesmas mãos poderiam dizer: "Eu te protegerei e me esforçarei para ser um bom servo do Senhor. Eu brincarei como uma criança, ajudarei um colega a se mudar ou farei um Natal feliz acontecer conforme compartilhamos essas palavras festivas." O presidente Gordon B. Hinckley compartilhou um Natal pioneiro sobre o qual ele havia ouvido falar. Ele citou uma história que havia lido, na qual o autor escreveu: "Lembro-me do Natal de 1862. Todas nós, crianças, havíamos pendurado nossas botinhas de Natal. Acordamos cedo pela manhã para ver o que o Papai Noel havia colocado dentro delas, mas não tinha nada. Minha mãe chorou amargamente. Ela foi até uma caixa, pegou uma pequena maçã e a cortou em pedacinhos. E foi esse o nosso Natal. Porém, até hoje, nunca esqueci do quanto amei suas queridas pequenas mãos enquanto ela cortava aquela maçã." A propósito, neste momento, neste ano, o presidente Gordon B. Hinckley visitou 20 países, nos quais deu 137 discursos para 731.671 pessoas. Isso não inclui a Conferência Geral, nem tantos outros compromissos dos quais ele participa, representando o Salvador e a cada um de nós. Décimo presente: ofereçam o dom da generosidade. O nível de sua generosidade com os outros é o nível de nosso amor pelo próximo combinado com as grandes doses de autoesquecimento. A generosidade, em parte, simboliza nosso nível de maturidade. Nos aniversários de nossos filhos e netos, minha esposa e eu damos-lhes $1 por cada ano que eles viveram. Tenho 63 anos. Uma neta de 8 anos estava preocupada com o fato de eu ter lhe enviado $8 de aniversário, mas ela não tinha como me enviar 63 notas de $1 para o meu aniversário. Finalmente, ela encontrou uma solução para sua frustração. Ela disse à nossa filha Annette: "Mãe, sei como posso fazer pelo vovô o que ele faz por nós. Vou enviar a ele $1 por cada 10 anos que ele viveu. São $6 e mais 3 pelos 3 em 63. Ela me enviou de volta os $8 do aniversário dela e mais um, sem me importar por ter perdido $1 na transação. Há alguns anos, uma jovem chamada Cat Cowell começou a colecionar anjos para decorar uma árvore de Natal especial que ela tinha em casa. Cat era uma jovem adorável, uma estudante universitária que descobriu que tinha um tipo de câncer violentamente agressivo. Disseram-lhe que não teria muito tempo de vida, mas que a medicina faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudá-la. E ela também recebeu várias bênçãos. Sua coleção acabou crescendo para 156 anjos, que junto com luzes cobriam uma árvore de Natal de quase 2 metros de altura. Cat e sua mãe Joy Cowell iam a bazares, liquidações, pós-natalinas e qualquer lugar onde pudesse encontrar anjinhos. Quando faleceu prematuramente, em outubro de 1996, Kate pediu à sua mãe que distribuísse esses anjos aos seus amigos. Tive a bênção de receber um deles. Eu o mantenho em meu escritório há mais de 400 dias. Kate agora é um anjo também. Sua generosidade continua abençoando a todos nós. 12º presente. Compreendam o Natal Supremo. As escrituras nos lembram que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, enquanto eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A maior pessoa que já viveu neste planeta havia nascido. O que posso dar-lhe? Ser pobre sou eu. Se fosse um pastor, um cordeiro traria eu. Se fosse um sábio, faria o meu papel. Mas o que posso dar-lhe? Dou meu coração fiel. O que nos traz a vocês e aos presentes que vocês podem dar a Jesus? Cristina Rossetti escreveu, essencialmente, dou-lhe meu coração. O que significa dar a ele seu coração? Tiago, meio irmão do Senhor, ponderadamente escreveu: toda boa dádiva e todo dom perfeito, a expiação, são do alto, e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sendo isso a verdade, devemos ajudar os outros a compreender o verdadeiro significado da expiação e do Natal, que é Cristo. Pensem na influência que vocês, estudantes, podem ter sobre seus pais, irmãos, amigos e parentes, ajudando-os a pensar ainda mais em Jesus Cristo este ano do que talvez tenham pensado em outras ocasiões anteriores. Se fizerem isso, nunca se esquecerão deste Natal. Há algum tempo li sobre uma pesquisa realizada com mais de 6 mil adolescentes que não eram membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sobre seus sentimentos em relação às Escrituras. Apenas 14% disseram que consideravam a leitura das Escrituras muito importante. Talvez isso seja verdade para alguns de nós. Quando os alunos foram questionados sobre a importância que davam a várias atividades, desde seu relacionamento com Deus até ajudar os outros, a leitura da Bíblia ficou em último lugar. Certamente o Natal é a melhor época para ler as Escrituras. Pensem em como as circunstâncias do nascimento do menino Jesus ganham vida quando lemos o livro de Lucas, que havia aprendido tanto com Maria, porque escreveu coisas que só ela poderia ter lhe contado. Depois acrescentem a esses belos versículos os que se encontram em 3 Nefe 12, em outras passagens do livro de Mórmon. Isso dará um brilho especial ao seu Natal este ano, e isso é uma promessa. Isso fará com que um Espírito Sagrado esteja presente nessa época especial. Os comerciantes invadiram a mente da maioria das pessoas, desconsiderando que torna o Natal um dia sagrado. O comércio transformou esse dia em um dia de banquetes, insensatez e futebol, em vez de um dia dedicado a amigos e familiares, à fé e a ouvir Jesus e a seguir Jesus. Felizmente, há exceções que cada um de vocês conhece. Agora, permitam-me teletransportá-los para onde quer que estejam no dia de Natal. Sua reação com gracioso entusiasmo, expressando gentilmente seu amor pelo Salvador, por sua família e por aqueles com quem vocês têm contato, tornará este Natal o melhor de todos. Não é esse o espírito de Natal? Talvez Johnny Hart, o grande cartunista cristão, tenha dito isso tão bem quanto qualquer outra pessoa. Ele escreveu um poema de Natal que apareceu em sua tira cômica BC, 4 anos atrás. Ele dizia: segue a estrela, então verás o dom da graça que ele nos traz. Segue a estrela que ao jovem guiou, que ao amor nos deu e a verdade ensinou. Segue a estrela que ao homem conduz e que nos leva à eterna luz. Onde a esperança se revela, segue, ó, segue a estrela. Sim, o presente supremo de Natal é Jesus. Um pai amoroso permitiu que ele fosse crucificado, mesmo após ter clamado: Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus precisou sofrer tanto? Porque o Pai nos ama tanto que nos concedeu o maior de todos os presentes: sermos purificados por meio de sua expiação. Graça seja dada a um amoroso Pai Celestial que nos deu seu Filho unigênito para que tivéssemos um exemplo de como viver e no que acreditar. Decidam entregar-se a Ele como seu presente supremo. Se o fizerem, o próximo ano e todos os anos seguintes serão vividos em harmonia com o que nosso Pai e Jesus esperam que vocês se tornem. Testifico dessas verdades simples. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre. Amém.